Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você pode sentar-se? De vez em quando você vê aqui, quando o pastor Gustavo prega, ele costuma contar história de algumas das suas reflexões. Acontece isso mesmo. Uma reflexão, um sermão, ele nunca é algo solto na história. Há pastores aqui que podem comprovar, meus colegas de conselho, outros pastores que estão aí, você normalmente faz uso da palavra. Falo isso para dizer que a reflexão dessa noite começou num daquelas séries de mensagens que o pastor Vander trouxe, nosso pastor, quando ele falou que algo que, assim, falou muito comigo sobre o fim do ano. Ele nos convidou a pensar, e se, essa história de fim de ano, começo de ano, romper o ano, não for assim, tão aleatório, não for apenas uma invenção humana, for uma oportunidade que Deus nos concede de revermos a nossa própria história. Eu confesso que fiquei pensando muito nisso. E aí, pensando, procurando refletir, eu cheguei também a um autor, um pastor americano chamado Ray Pritchard, que também escreveu algo muito parecido sobre como nós podemos olhar para essa temporada de final de ano e início de ano com olhos de quem recebe uma oportunidade de Deus para, quem sabe, recomeçar, para, quem sabe, fazer de novo, fazer melhor. E eu fiquei pensando, gente, e se nós pudéssemos recomeçar a nossa relação com Deus? E se eu recomeçasse a minha relação com o Senhor? E se você recomeçasse a sua? Talvez, eu não sei como é que seria a sua experiência, o que você faria diferente? Se você pudesse, nesse domingo à noite, nesse segundo domingo do ano, recomeçar a sua história com o Senhor, o que você faria mais? Ou, quem sabe, o que você faria menos ou deixaria de fazer? Se você recomeçasse a sua história com o Senhor, olha, eu quero dizer a você que você teria pelo menos 353 ótimas oportunidades para fazer isso. E eu digo, e não vou dizer que estou aqui profetizando sobre a vida de ninguém, mas sei que há muitos de nós nessa noite, aqui neste culto presencial e aqueles que cultuam conosco de forma online, que precisam recomeçar a sua relação com o Senhor. Sei mesmo. Por isso, eu queria olhar para um texto, assim, muito severo, uma daquelas passagens que nos fazem refletir e pensar sobre, afinal de contas, que vida nós estamos vivendo e qual é a vida que o Senhor quer que vivamos. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 6 a 10. Tiago 4, de 6 a 10. Se você já encontrou, diga aleluia. Se você não encontrou, diga misericórdia. Meu Deus, para, não faz isso. Era brincadeira. A primeira parte era legal, a segunda você não faz. Vamos lá, misericórdia, mais um tempinho para você. Olha, no smartphone é muito fácil, né? Tudo bem para você, smartphone? Na Bíblia de papel, pessoal, e agora? É aonde? É depois ou é antes de Hebreus? Você está na crise, né? Aí você fica folheando assim, aí não vem. O pior é quando na primeira vez que a gente procura, a gente não acha. É ou não é verdade? Aí você fala, meu Deus, tiraram o livro daqui. E logo o Tiago, que quase não entrou. É verdade. E logo o Tiago, mas meu Deus do céu. Já encontrou? Amém? Você aí que está cultuando online, se encontrou, escreve no chat. Eu encontrei. Bom, o texto sagrado diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém, gente? Que palavra, hein? É disso, é de aleluia mesmo. Esse texto foi escrito por Tiago. Gente, provavelmente este Tiago é o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, um dos primeiros líderes da igreja em Jerusalém. Muito provavelmente foi uma das primeiras cartas escritas em todo, um dos primeiros textos, na verdade, escritos em todo o Novo Testamento. Estava muito fresca a relação de Tiago com o Senhor. E ela chama a atenção, olha, eu não sabia, pesquisando a gente vai descobrindo tanta coisa, e tem coisa que a gente vai descobrindo não agora, depois da idade chega. Numa pesquisa de popularidade, Tiago ficou entre os três livros preferidos de muitos cristãos. Você sabia disso? O pessoal gosta de Lucas, Romanos e Tiago. Gosta de Mateus, Atos e Tiago. Olha como é que são as coisas. Tiago. E talvez essa preferência venha por ser uma carta muito prática. É lá em Tiago, logo no capítulo 1, aí no evangelho que você abriu, no texto que você abriu, na carta que você abriu, melhor dizendo, que está aquele famosíssimo texto: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha isso. É uma carta que nos desafia a uma vida muito prática de correção, exortação e traz também encorajamento. Mas é uma carta muito dura, muitas vezes. Mesmo cheia de metáforas, mesmo cheia de comparações, ela traz alguns textos que podem soar mal ao ouvido moderno. E nós vamos falar sobre isso aqui. Seja como for, foi o texto que o Senhor trouxe ao meu coração para a gente refletir sobre esta ideia. Se eu recomeçasse a minha relação com Deus. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer aqui é: se eu recomeçasse mesmo a minha relação com Deus, eu me ajoelharia mais. É sério. Mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Na Bíblia, o ato de se ajoelhar revelava reverência e adoração a Deus. É um ato que revelava humildade e, prestem atenção, submissão. Humildade e submissão. A palavra hebraica para ajoelhar é a mesma raiz que procede a palavra abençoar ou bendizer. Portanto, ao ato de se ajoelhar diante de Deus, estava embutida a ideia de receber uma bênção. A humildade e a submissão diante de Deus estava associada a uma bênção da parte do próprio Deus. Coisa boa saber disso, não é? Alguns de nós, metidos à beça, precisamos ouvir isso com mais frequência. Amém, é isso mesmo, aleluia. É isso mesmo. Alguns de nós precisamos ouvir isso com mais frequência. Ao nos submetermos a Deus, estamos como que dando um start, um ligar um botão para que a bênção de Deus flua sobre a nossa vida. E muitas vezes a bênção não vem porque nós não permitimos que a bênção venha. Nós somos arrogantes, metidos, desconfiados, não confiamos em Deus e queremos bênção de Deus. Submetam-se a Deus, diz o texto. submetam-se a Deus, diz a palavra do Senhor, eu me ajoelharia mais. O Salmo 95:6 diz assim, porque está escrito, vinde, adoremos-nos, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui, talvez a má notícia dessa história toda do se ajoelhar, da humildade, da submissão, é que para a maioria das pessoas isso não é natural. Para a maioria das pessoas não vem naturalmente essa submissão. Mude chegava a dizer assim, Senhor, me faça humilde, mas não me deixa saber. Me faça humilde, mas não me deixa saber. Porque senão corre o risco da gente fazer assim, eu sou o mais humilde de todos. Se não é isso que acontece. Exercitar a humildade, gente, sabe, tem muito, mas muito a ver em não querer estar no comando das coisas. E nós gostamos disso. Nós gostamos dessa posição de titular. Nós gostamos dessa posição de quem dá comando. Nós gostamos dessa posição que parece que tem muito a ver conosco. Por isso, submissão não é algo tão natural. Mas deixa eu dizer para você, não há maneira de melhorar a nossa vida espiritual com Deus sem a submissão. Não há maneira de você nutrir intimidade com Deus sem se submeter a Ele. Não há maneira de você aumentar a sua relação com Deus no nível da intimidade sem abrir mão de você. Isso é muito sério. Por isso, eu me ajoelharia mais. Talvez uma das principais, enfim, talvez uma das principais lições da vida espiritual de uma pessoa submissa seja reconhecer que Ele é Deus e nós não. Me ajuda aí, diz para a pessoa do seu lado, Ele é Deus, nós não. É sério. Ele é Deus e nós não. Ele é Criador, nós somos tão somente criatura. Nós podemos, olha só, nós podemos lutar com Deus ou podemos entregar tudo ao desígnio dEle. Mas quando você luta contra Deus, você perde. Mas quando você luta a favor de Deus, pelos desígnios dEle, você sai vitorioso, você prevalece. A questão com um homem orgulhoso é que normalmente ele não quer isso. Ele quer alguém que fique do seu lado dizendo quão grande ele é. Conhece alguém assim? Conhece? Esse tipo de pessoa? Que gosta de ser lembrado o tempo todo quão perfeita ela é, quão incrível ela é, quão impressionantes são os seus feitos, a sua capacidade? Isso está longe, meu irmão, minha irmã, daquilo que a Bíblia preconiza como humildade. O homem humilde, ele é reconhecido pela sua humildade. Ele vive essa experiência, e isso fala por si. Ele deixa a reputação dele nas mãos do Senhor, e o Senhor cuida dele. O Senhor cuida da reputação dos humildes. O Senhor, sabe, protege. E hoje pela manhã, olha, hoje pela manhã a gente estava falando sobre os atributos de Deus, não é? E falamos de um teólogo holandês, muito importante em alguns círculos, chamado Herman Bavinck, que ele traz na sua teologia sistemática muitos, mas muitos dos nomes de Deus, das comparações, das associações que se fazem a Deus. E falei lá que, olha, Deus é o leão, é como o pastor e tudo mais, mas mandei ler o texto lá, uma irmã leu, até timidamente ela leu, quando Deus é comparado com uma galinha. Olha isso, você sabia que está na Bíblia? Que cuida dos seus pintinhos. É, mas a gente gosta do leão da tribo de Judá. É ou não é verdade? Quem aqui faria corococó imaginando que isso tem a ver com Deus? É, tá rindo, né? Porque a gente não faz. Não, a galinha, pastor, puxa vida. Pois é. Pois é. Não está no nosso esquema, sabia? A gente quer o leão. A gente quer o sol da justiça. A galinha, poxa, que comparação. Mateus não estava muito inspirado, estava, pelo Espírito Santo de Deus, inclusive. Estão entendendo onde eu quero chegar? Isso é muito sério. Andar em humildade, gente, significa que você confessa seus pecados. Andar em humildade significa que você perdoa seus inimigos. Não sei para quem que eu tenho que falar isso aqui nessa noite. Não sei para quem. Andar em humildade significa que você perdoa seus inimigos. Andar em humildade significa que você, preste atenção nisso, admite seus erros. Andar em humildade não é ficar se gabando por aí por alguma virtude que você possa ter. Andar em humildade significa servir os outros. Andar em humildade significa que você faz as coisas, mesmo as pequeninas coisas, com maior alegria e não com aquela carranca de quem não está querendo fazer. Isso é andar em humildade. Não se esqueça, Deus se opõe aos orgulhosos. Daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, você vai ver que ter se ajoelhado valeu a pena. Você recebe? Amém? Tem mais, esse texto é riquíssimo. Se eu recomeçasse a minha relação com Deus, gente, eu lutaria mais. Se eu recomeçasse a minha relação com Deus, eu lutaria bem mais. A parte B do versículo 7, que está aí na sua Bíblia, que a gente leu: resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Há quem diga que esse texto é tanto um comando quanto uma promessa. Quando nós nos submetemos a Deus, ia levar, assim, por certas influências. Caramba! A gente, às vezes, é tomado por opiniões que não são nossas, elas estão circulando por aí. É um senso comum aqui, é uma outra fala ali. Parece coisa, sabe, é pensar desse modo, nada. Pois meninos e meninas, crentes em Cristo, entram, e eu não estou aqui amaldiçoando a universidade, mas quantos a gente pôde ver que chegaram lá e, em nome de uma intelectualidade, de um conhecimento, se afastaram de Deus? Talvez você tenha essa experiência, eu conheço gente assim, talvez você tenha também, que possam entender e que você seja o agente de levar a esses meninos, meninas, homens, mulheres, aonde quer que eles estejam, que eles precisam resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir. Agente secreto. O pessoal ia, levava aquela Bíblia e botava dentro do bolso. Estou vendo João ali, a Adilé. Vocês lembram que o João, nosso seminarista, João era um amigo, pastor hoje, aí foi pregar lá em Brás de Pina, na igreja. Brás de Pina é um bairro do Rio de Janeiro, tudo bem com você? Você sabe que existe Brás de Pina? Tá bom. Aí ele foi pregar, aí subiu o João, estava todo bonito, de calça, blazer, camisa social. Falei, esqueceu a Bíblia. Seminarista, sobe o púlpito sem Bíblia, não vai pregar nunca mais, né? Na minha cabeça. Embora ele tivesse uma memória excelente que nada. Ele pega do bolso do blazer uma Bíblia desse tamanho, gente, e começa a ler a Bíblia, uma Bíblia pequenininha. Eu falei, é a Bíblia do agente secreto. Ninguém sabe, está guardada, escondida. Vai para a União Soviética fácil. Nem tem mais. Gente, eu lutaria mais assumindo minhas fraquezas e colocando-as diante do altar do Senhor. Eu lutaria mais assumindo quem eu sou junto da minha igreja. Mas lutaria de verdade mesmo. Lutaria. Resistir, a palavra que está aí, é um termo militar. É um termo que significa que você se levanta e luta. Não é que você espera a batalha, não é que você está ali pronto para ser utilizado, não. é um termo que significa levantar e lutar. Você se coloca de pé e se dispõe a lutar. Para isso, a armadura, lá de Efésios 6, a armadura de Deus, é fundamental. Você está entendendo? Na minha relação com Deus, uma relação melhor, mais saudável, eu lutaria mais. Não se surpreenda de Satanás colocar você diante de circunstâncias limite. Não se surpreenda dele colocar você em maus lençóis, porque é isso que ele faz. Ele engana. Preparava essa reflexão e lembrei da história de Gideão. Gideão foi um juiz. A sua história é que ele foi levantado por Deus para lutar contra um povo muito chato, que incomodava muito a nação de Israel, os midianitas. Ele teve algumas dúvidas, colocou Deus à prova, até que assumiu a responsabilidade que lhe era reservada. Ele faz uma grande convocação, e dessa convocação um grande exército se reúne. Gideão consegue reunir 32 mil homens, é gente abessa. O exército dos midianitas tinha aproximadamente 135 mil. A proporção dessa batalha seria algo em torno de 5 contra 1. 5 midianitas para cada israelita. Deus olha para aquilo e fala assim: tem muita gente aí. Vai que vocês ganham essa batalha, vocês vão dizer porque vocês são bons guerreiros, não vão reconhecer o meu papel como Deus. Então faz o seguinte: Gideão, tira daí os medrosos. Gideão cumpriu. Dos 32 mil, saíram 22 mil. Sobraram 10 mil. A proporção agora é de 13 midianitas contra cada israelita. E aí nessa hora você que não conhece a história, você deve estar pensando assim: está tudo bem, né, pastor? Agora está bom, né? 13 contra 1. Não. Não. Deus falou: ainda tem muita gente aí. E aí veio o teste da prontidão. Porque lutar, gente, envolve algumas ações, pastor Humberto. Você não luta de qualquer maneira. É preciso que você esteja pronto para a batalha, com o equipamento adequado. Pastor Tiago pega pesado, né? É. Muito pesado. Eu tentaria viver uma vida de mais pureza. Nós lemos a parte A do verso 8, agora a parte B. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nossa mente, nosso coração e as nossas mãos precisam de uma limpeza e de purificação com urgência. É sério isso, é urgente. Apenas um exercício, meramente um exercício. Olha para a sua mão aí, olha aí para ela. Estão limpas? Sério, e eu não estou falando de micróbio, bactéria, aliás, micróbio, acho que a gente nunca mais falou isso, né? É do meu tempo, gente, micróbio é do meu tempo. Eu lembrei até que tinha um amigo que o apelido dele era micróbio. Que amigo, hein? Pastor Juan aqui, que amigo. Pois é, o micróbio, não sei porquê, assim, eu não sei, eu acho que ele não tomava banho, eu não lembro, eu acho que era isso. Como é que está a tua mão? Num exercício mais profundo ainda, teu coração, como é que está? Num exercício tão profundo quanto esse, e a tua mente? Precisa ou não precisa de uma boa limpeza? Mateus, lá nas bem-aventuranças, você conhece o texto, diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque deles seria o reino dos céus, haveria de ser o reino dos céus. Agora, me permita dizer uma coisa aqui muito importante para você, meu irmão, minha irmã. Pureza espiritual não é coisa de supercrente. Guarda isso. Pureza espiritual não é coisa de gente sábia. Olha, isso é coisa do pastor Tiago. Está de férias. Aliás, pastor Tiago fez 50 anos de casamento. Você tem, uhul mesmo, porque tem o zap dele, manda mensagem, aí pastorzão, 50 anos, hein, como é que pode, hein, tá? Manda mensagem para ele que ele vai ficar muito feliz. Não é coisa do pastor Humberto, do pastor Tiago, do pastor Maurício, do Tuninho, não. Não. Pureza espiritual tem a ver comigo e contigo. Gente simples. Você não precisa ser um super alguma coisa, conhecer todos os livros da Bíblia. Como eu estou falando do meu tempo, se você é desse tempo, você brincava de esgrima bíblica, desembainhar a espada, tal, procurar, ou então debate de versículo. Quem já viu isso na vida? Debate de versículo. Meu Deus, vocês estão velhos, hein? Peguei agora um monte. É sério, debate de versículo. Aquele monte de adolescente lá, a gente decorava o Salmo 1, Salmo 23. É sério, era um jeito, né, de tentar, era uma competição muitas vezes. Aí você decorava o Salmo 1, Salmo 23, as bem-aventuranças e partia, né? Mas tinha gente, olha, era incrível, tinha gente que decorava, parecia, como é que pode? Esse cara não tinha inteligência artificial naquela época, não tinha implante. Esse cara, como é que ele lembra disso tudo? Tinha gente que lembrava. Sabe, não é, pureza espiritual não tem a ver com isso, não. Pureza espiritual tem a ver com a tua atitude diante de Deus. Sabe? Faz uma oração sincera assim, ó. Não aqui, não agora, mas em algum momento. Chega diante de Deus e pede a Ele assim, ó. Senhor, mostra a verdade a meu respeito. E por que isso, gente? Porque nós achamos que nós somos muito bons. Nós achamos que somos melhores do que realmente somos. Temos uma desculpa pronta para cada deslize. É assim com você? De um modo muito popular, né? Pensei aqui agora, desculpa, veio na mente. Essa é uma expressão que volta e meia eu ouço. Pastor Guilherme aqui usou de muita sinceridade, aqui falando da Raquel, do amigão, né? Hoje no culto da manhã, a louca do amigão, a louca do Tupperware, não tem essa coisa? Lá em casa eu escuto muito, com muita frequência a expressão, Rô, o chinelo está fora do lugar. Não sei, só lá em casa, né, que deve acontecer isso, enfim. Rô, a toalha na cama. Mas eu consegui desenvolver, gente, um sistema de desculpas incrível. O chinelo está fora do lugar. Na verdade, eu estava entrando, vou sair daqui a pouco, dava para... sabe? O problema é que depois de 25 anos não cola mais. Está ali, está fazendo assim, né? Chega de desculpa. Pede para Deus te mostrar quem você é de verdade. Sabe? E pede que Deus seja sem filtro, tá? Pede que Deus seja, sabe, aquele que vai revelar de fato tudo o que você precisa saber a seu respeito. O profeta Oséias, no capítulo 10, verso 12, vai dizer assim: semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. E aí, gente, olha o que acontece. Eu vou reler. Oséias 10, 12, se você está anotando, guarda essas coisas. Semeai para vós injustiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Mas não termina aí o versículo. Termina dizendo assim: e Ele faça chover justiça sobre vós. Gente, é uma promessa do Senhor. Ela é bíblica, está aqui. A gente busca, lavrar dá trabalho. Todas essas ações aqui, semear, ceifar, lavrar o campo, gente, isso dá trabalho. A gente está tentando tirar aqui, a figura é essa, está tentando tirar da terra, do coração, da mente, aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus, aquilo que atrapalha a nossa intimidade com o Senhor, aquilo que atrapalha quem nós podemos ser em nome do Senhor. Dá trabalho, mas quando fazemos direitinho, quando fazemos como Deus quer que façamos, Ele vem e faz chover chuva de justiça. Chuva de justiça, gente, olha, nós estamos precisando de uma tempestade de justiça nesse mundo, na nossa nação. Como nós precisamos buscar a pureza espiritual? Envolve alguns sacrifícios, é verdade, envolve mesmo lavar as mãos diariamente, e pela milésima vez eu repito aqui o bispo Joshua, que falou deste púlpito. Quando nós nos convertemos, a questão com o nosso espírito está resolvida. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus, mas a nossa mente, essa precisa se converter todo dia. Como é que está a tua mente? Será que precisa de uma boa limpeza? Isso é muito sério. Finalmente, se eu recomeçasse a minha relação com Deus, eu levaria tudo isso muito mais a sério. Muito, mas muito, muito mais a sério. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Esse texto na Bíblia dos que professam o evangelho do coach, ele não deve ter. Não deve ter. Deve vir um monte de garrancho, de forma que não conseguem ler o que está escrito aqui. Eu vou repetir. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Pastor, como assim? Que coisa? Como assim entristecer-se, lamentar-se? Como assim chorar? Como é que um texto desse faz sentido? Você precisa olhar o contexto mesmo de Tiago. Aquilo que eu falei no início, Tiago é, sob muitos aspectos, uma pequena carta de exortação. A relação, apesar do pouco tempo, já estava desgastada daqueles convertidos ao cristianismo com o próprio Deus. Por isso, a suposta alegria que estavam vivendo, o suposto riso que estavam experimentando, deveria ser abandonado. Na verdade, o apelo de Tiago aqui é por contrição, gente. Contrição. Por joelhos dobrados e corações contritos. Gente que pudesse chegar diante de Deus e falar apenas e tão somente: Senhor, fala agora. Fala que o teu servo ouve. Fala tudo que o Senhor tem que falar a meu respeito. Mostra tudo que eu preciso ouvir. Fala ao meu coração, Senhor. Por isso que antes de ser uma chamada ao pessimismo, e Tiago não tinha nada de pessimista, ou ao desespero, e ele não tinha nada de desesperado, é um chamamento a reconhecer a gravidade do pecado. Um chamamento a reconhecer a distância, o distanciamento de Deus, e responder a tudo isso com humilhação sincera, com humildade devotada. Estão entendendo? E essa tristeza, relatada em Tiago, não é de modo algum a tristeza que faz mal. Pastor, que isso? Pois é, gente, a sua Bíblia responde a tanta coisa. A palavra de Deus responde a tanta coisa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele, no seu coração, ele pareceu arrependido. Ele escreve isso na segunda carta aos Coríntios, por ter escrito a primeira. Porque, sob alguns aspectos, aquela primeira carta pode ter causado alguma tristeza. Ele escreve isso, o texto diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois eu percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Glória a Deus. Gente, o mundo perdido do jeito que está, e a gente está morrendo de rir. Nós mesmos vivendo uma vida aquém daquela que nós poderíamos viver, é isso que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Da vida aquém que talvez você esteja vivendo, que eu também. E da vida, a chamada verdadeira, real, vida abundante, completa, que o Senhor tem proposto. É disso que a gente está falando aqui. Mas o pecado turva, o pecado empana, embaça o entendimento, e a gente vai deixando para lá. Por isso que, se eu começasse, recomeçasse a minha relação com Deus, eu levaria bem mais a sério. Tiago quer isso. Tiago quer que aquelas 12 tribos da dispersão, uma figura, uma metáfora, na verdade, ele falava a judeus convertidos. Ele quer que aquela turma leve uma vida de um relacionamento saudável com Deus. Sabe por quê? Porque pecadores como eles, pecadores como nós precisamos de um Salvador como Jesus. Não menos. Pessoas como eu e você, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Mas precisamos de Jesus, gente, o tempo todo. Precisamos de Jesus logo que acordamos, os nossos exercícios matutinos, nos nossos afazeres matutinos. Precisamos de Jesus na hora do almoço. E tem gente que nem agradece mais o prato de comida. Precisamos de Jesus nas primeiras horas da tarde, ao iniciar a noite. Precisamos de Jesus no ir e vir do nosso dia, atribulado muitas vezes, às vezes nem tanto. Precisamos de Jesus ao nos deitarmos para descansar. Precisamos que Ele vele pelo nosso sono. Você recebe essa palavra? Que Ele cuide de nós, que Ele cuide dos nossos queridos, daqueles que amamos. Precisamos de Jesus o tempo todo. Porque pecadores como nós precisam de um Salvador como Jesus. O texto termina, e no verso 10, Tiago volta ao tema da humildade. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É impressionante que essa história toda termina com a nossa exaltação, olha isso, e não há contradição alguma aqui. O que Tiago está dizendo para aquelas pessoas a quem ele endereçou essa carta, e a nós, porque é uma epístola, é que o Senhor nos exaltará. Você não precisa da exaltação de ninguém, escuta o que eu estou te falando. Você não precisa da exaltação de ninguém neste mundo, porque se o Senhor o exaltar, está tudo bem. Você recebe essa palavra? Tem a ver com você? Tem a ver com a tua história? Muitas vezes você está fazendo, o chefe não vê, o pastor não viu, a esposa não viu, o marido não viu, o filho não viu, enfim. Deixa eu dizer para você aqui, ó, aquele que tem que ver, está vendo. Aquele que tem que ver quem você é, ele está vendo, está assistindo tudo, e ele o exaltará. Ele vai te exaltar, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Agora, antes tem, humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Eu me ajoelharia mais, eu lutaria mais, eu buscaria mais intimidade com o Senhor, buscaria uma vida de mais pureza, e levaria tudo isso muito a sério.